Psicologia em Movimento.
A partir de agora, aqui no Movimento Cultural, com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Vamos para esta última coluna de 2020, né, professor?
Exato, dando graças a Deus de termos atravessado um ano extremamente difícil, não é?
Uhum.
Um ano em que ninguém sonhava ou acreditava ser possível viver o que vivemos.
Verdade.
Mas graças a Deus, como eu disse, todos que nos escutam, né, e as nossas vidas, a minha, a sua, enfim, estamos até agora conseguindo levar adiante nosso projeto de vida e vivendo. E não podemos fazer outra coisa senão agradecer.
E a abordagem vai ser justamente essa: 2020, o ano que não acabou. À meia-noite desta quinta-feira, o ano de 2020 formalmente estará chegando ao seu final. Mas o que todos nós sentimos e sabemos é que o último dia do ano de 2020 não será efetivamente o seu fim. Seguramente, 2020 se prolongará por 2021, haja vista as rígidas medidas sanitárias de segurança em função da chamada segunda onda do novo coronavírus e da Covid-19, que estão sendo adotadas praticamente em todos os países do mundo. Medidas sanitárias de caráter protetivo, cujo propósito é evitar a difusão em massa e fora de controle do contágio viral. E juntamente com ele, suas consequências, o adoecimento e morte principalmente. Esse foi o espírito que caracterizou o ano de 2020 de ponta a ponta. Esse é o espírito que dará início ao novo ano, deixando nós todos boquiabertos e aturdidos. Na passagem do ano, uma certeza tomará conta de cada um de nós: a de que 2020 foi um ano que não acabou. Para o ano de 2021, inevitavelmente, levaremos os medos e angústias, as tristezas, dores e sofrimentos, os receios e apreensões, assim como as restrições impostas pelas autoridades de saúde, por medidas de segurança pública que impedem a vida de fluir livremente. Mas o Réveillon, ou a passagem do ano, é um momento de variadas e intensas reflexões, mesmo que breves. Mas não só. É também um momento que mobiliza e aguça em cada um de nós, naturalmente, o sentimento de esperança. Haja vista que o ano de 2020 entrará para a história como o ano que não acabou. Será que podemos dizer que romperemos o ano sem esperança diante de tanta dor e sofrimento vividos e que ainda deverão se prolongar? Ou é impossível nós rompermos o ano com o coração vazio, destituído de esperança? A esperança depende de fatores extrínsecos ou intrínsecos. É sobre essas e outras questões pertinentes a um ano que não se encerrará com a mudança do calendário que abordaremos hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor, é comum na passagem de ano as pessoas encherem o coração de esperança em relação a algum ou variados aspectos das suas vidas, na esperança que suas expectativas se realizem. Como o ano de 2020, por tudo que foi dito, não se encerrará com o final do calendário, isso afetará a esperança das pessoas, professor?
Afetar no sentido de diminuir, de reduzir, não. Absolutamente nada. Até porque há uma correlação muito estreita, muito direta, entre as dores, as aflições, os sofrimentos e o aumento da esperança. Quanto maior a dor, quanto maior a aflição, quanto maior a esperança nós criamos como possibilidade de fazer face àquilo que diante de nós se constitui uma ameaça. Então, o fato de que o ano não foi o ano desejado para nenhum de nós, não foi o ano em que a humanidade possa dizer que, ao terminar o seu calendário, ou finalizar o seu calendário, o ano acabou, porque esse ano se prolonga no ano que vem. Mas isso não significa dizer que nós estaremos destituídos de esperança na passagem do ano, porque a esperança é uma dos nossos rumos, dos nossos nortes, dos nossos desejos. É aquilo que faz com que, consciente ou inconscientemente, a gente sempre esteja querendo se manter em pé. E nos mantemos em pé porque acreditamos que isso é possível, porque esperamos que assim seja. Então, desejar, ter essa expectativa de que possa alguma coisa de boa, de extraordinária acontecer nas nossas vidas, nas vidas das pessoas próximas a nós, na vida das pessoas da nossa sociedade, do planeta, mundo, e não passar o ano sem aproveitar o que tem de simbólico, sem viver o que há de simbólico na passagem do ano, que é fazer votos de esperança, isso é praticamente impossível.
Professor Silvio, a propósito, a esperança é um sentimento intrínseco ou extrínseco à vida de cada um de nós? Em outras palavras, depende de nós ou das nossas circunstâncias?
De ambas as coisas, né? Ortega y Gasset dizia que nós somos nós, eu sou eu, mas as minhas circunstâncias. Não há ninguém que seja ele próprio isento das circunstâncias do mundo em que vive. Então, se algo no mundo é nos colocado na dimensão de uma dor, de uma aflição, como eu disse, de um sofrimento, de um estado de adversidade, que é uma adversidade natural, que é uma adversidade social, econômica, enfim, não importa a natureza da adversidade ou dos obstáculos que sejam colocados diante de nós, naturalmente a gente desenvolverá sentimentos de que as coisas possam ser vividas de uma maneira diferente, e desenvolvemos mecanismos de esperança, né? Essa, na verdade, é uma das características fundamentais da criatura humana em relação às outras criaturas não humanas que também, como nós, habitam o planeta. A gente tem essa capacidade de sonhar, tem a capacidade de desejar viver uma vida diferente da que estamos vivendo, e, sobretudo, de no mundo encontrarmos maneiras de ter as nossas vidas salvaguardadas. Esse é o princípio básico, a motivação básica, a salvaguarda da vida como a conservação da nossa existência. Mas não só isso, né? A salvaguarda de inúmeras outras coisas que nos interessam que sejam salvaguardadas na medida em que nos fazem bem, que é da perspectiva individual ou coletiva. Então, eu não acredito que haja um fator que seja unicamente intrínseco ao indivíduo em termos da esperança, que não possa também ser extrínseco, tomado como circunstâncias de vida. Mesmo quando as circunstâncias de vida são favoráveis, muito favoráveis, pouco favoráveis, extraordinariamente favoráveis, nem por isso as pessoas põem um ponto final e deixam de ser movidas pela esperança. A esperança é algo que move os nossos corações em direção ao infinito.
E justamente por isso, cabe outra pergunta. É verdade que sem esperança a vida perde o sentido e somos lançados no vazio da existência?
Existem várias formas de pensar a esperança. Essa história de perder a esperança e ser lançado no vazio da existência é entender a esperança talvez no sentido de um niilismo passivo, daquilo que é uma negação da vida, uma negação do mundo, é se colocar no mundo de uma maneira passiva e amarga, passiva, amarga e amargurada. O niilismo não é aquilo que possa proporcionar ao indivíduo essa qualidade de espírito necessária para ele fazer face aos seus sofrimentos. Mas tem algo até de masoquismo, não é? De compromisso com a dor, em atitudes em que a pessoa, abrindo mão da esperança, não tendo o sentimento de crença e de confiança em dias melhores, ela assume o compromisso com a amargura, com a dor, com o sofrimento. Ela quer ter uma força interior de ordem estoica, mas não se dá conta em que medida ela está sendo prisioneira ou escrava desse pensamento de viver sem esperança e lançar a sua vida na existência. A pessoa tem que ter essa esperança. A esperança nem que seja um não sentido, o sentido de ficar num lugar indefinido qualquer, no meio do nada, e aparecer uma pessoa e perguntar a ela o que ela está a fazer, e mesmo que ela não saiba o que está a fazer, não tenha a menor ideia do que está a fazer, nem porque mesmo esteja ali, ela poderá dizer para outra pessoa, como na peça de Samuel Beckett, o autor irlandês, o que é que você está fazendo? Estou esperando Godot. Godot que nunca chega, Godot que nunca vem até o final da peça, mas o tempo inteiro ela está lá esperando Godot. Então, nós esperamos o Godot nas nossas vidas, e não é um Godot, são vários Godots ao longo da vida, porque o nosso coração fundamentalmente é movido pela esperança.
Professor Silvio, na passagem de ano, de quinta para sexta-feira, o que moverá o coração e a vida das pessoas em direção à esperança?
Eu creio que a gente se livre desse mal, né? O mal tomado aí como um vírus de caráter letal que assolou a humanidade, que afetou o planeta em todos os seus quadrantes. Então, eu acho que o pensamento majoritário de cada um de nós, uma vez que o Réveillon ou a passagem do ano implica sempre nesse ato simbólico da esperança de que o próximo ano, o ano que está começando, seja bem melhor do que o ano anterior, sempre fazemos votos de que seja melhor, acreditamos, desenvolvemos uma fé ou esperança, mesmo que sem fé, de que seja um ano melhor. Eu acredito que, em função de tudo que passamos, das circunstâncias que vivemos, das restrições de comportamento estabelecidas em nome do bem comum e da segurança pública, eu acredito que prioritariamente todos nós estaremos voltados para ter a esperança de que essa ameaça viral, ela se não chegue a um fim, a gente encontre uma maneira de superá-la e viver sem medo, viver sem constrangimentos, viver de uma forma que a vida se aposse de nós na forma de alegria e não apenas na forma de tristeza e dor.
Existe alguém tão feliz ou autossuficiente o bastante para viver sem esperança, professor?
Não existe. Embora possa se viver sem esperança, mas com o coração cheio de amarguras, não é? Em geral, as pessoas que não têm esperança têm o coração cheio de amargura. E às vezes substituem a palavra, muitas pessoas que não gostam da palavra esperança, do sentido da palavra, mas elas não deixam de ter esperança de uma forma disfarçada, substituindo essa palavra por outras, como expectativas. As minhas expectativas, o meu desejo. Isso é uma forma, muitas vezes, ou na maioria das vezes, disfarçada da gente continuar falando de esperança. Eu digo da gente, sobretudo essas pessoas que querem dizer que não têm esperança em relação a nada, querem assumir esse compromisso onilista de forma passiva ou de um existencialismo nu e cru em que a existência é vivida quase que na dimensão de uma indiferença, né? Como no livro de Albert Camus, O Estrangeiro, que começa com a frase, enfim, em que o personagem central chamado Messot, ele diz: hoje mamãe morreu, ou pode ter sido ontem, eu não sei. Ou seja, a morte da mãe como um acontecimento tão banal que ele nem é mexido naquilo que nele seriam seus sentimentos mais profundos em relação à perda da mãe. Então, mesmo essas pessoas, elas assumem um compromisso, não com a alegria de viver, mas com a dor, e fazem da indiferença em relação aos acontecimentos no mundo uma forma dela poder suportar a dor, que é a dor de viver.
Professor Silvio Ferreira, a Ana da Encruzilhada, diz aqui: é sempre um prazer ouvir o professor Silvio. O Roberto Andrade da Boa Vista manda um grande abraço também, diz que é um presente escutá-lo. Muito obrigado, professor, não só por esta coluna, mas por todo este ano de 2020, né? Mais uma parceria renovada, que o senhor possa ter muita serenidade, fé, força, coragem, positividade no ano que está chegando. Grande abraço, professor Silvio.
Boa noite. Quero agradecer a Ana, quero agradecer ao Roberto Andrade. A Ana foi minha colega no curso de psicologia, estudamos juntos. Uhum. É uma amiga muito querida e uma colega de curso. E Roberto sempre com palavras de entusiasmo, de incentivos, não é? sempre muito proativo em relação às pessoas que contribuem com o seu programa. Agora, se você me permite dizer, você conhece bem o mito de Pandora, não é?
Ah, sim.
Que os deuses, Zeus em particular, muito contrariado porque Prometeu havia roubado aquilo que era o privilégio dos deuses, e somente aos deuses cabia dispor desse privilégio, que era o domínio e o controle do fogo.
Uhum.
Então Prometeu teria roubado o fogo dos deuses e entregue aos homens. E como forma de castigar Prometeu e os homens, Zeus teria mandado uma caixa que não poderia ser aberta, segundo a recomendação dele, que foi entregue a Prometeu, mas Prometeu recusou-se recebê-la com receio de que ali existisse uma vingança dos deuses. E essa caixa acaba na mão do irmão dele, chamado Epimeteu. E Epimeteu vivia, era marido de Pandora. A caixa não poderia ser aberta, essa era a determinação. E Zeus colocou duas gralhas para fazer muito barulho e assustar as pessoas e não deixarem elas se aproximar das gralhas para poderem abrir a caixa, por curiosidade. Enfim, a caixa acaba sendo aberta, Pandora convence o irmão de Prometeu a afastar as gralhas e no silêncio ela vai e abre a caixa. A caixa continha todos os males como castigos dados ao homem por usufruir do fogo que era divino. Todos os males e uma única virtude. A única virtude dentro da caixa de Pandora era a esperança. E ela, quando se deu conta da bobagem que tinha feito de só abrir a caixa e todos os mares serem soltos, ela, quando se deu conta disso, imediatamente fecha a caixa. Os males ficam soltos no mundo, mas a esperança fica guardada. Então, a interpretação talvez que possamos tirar dessa lição mitológica é que, graças a Pandora ter fechado a caixa, a gente continua com a esperança. Mas a esperança não é apenas de dias melhores, é a esperança de que a esperança possa se soltar ou ser solta da caixa, e sendo solta, vir atingir, melhorando, atendendo as nossas expectativas e mudando as nossas vidas. Então a esperança é a esperança da esperança poder ser solta e chegar a atingir as nossas vidas, nos beneficiando. Então o sentido original da esperança é essa. Agora, os niilistas dizem que não adianta ter esperança, porque a esperança não está ao alcance da nossa mão. A esperança ainda continua aprisionada na caixa de Pandora.
Valeu, grande abraço, professor.
Outro para você, boa noite e um feliz ano novo para todos que nos escutam.
Muito legal, professor Silvio Ferreira, psicólogo, trazendo para a gente a coluna Psicologia em Movimento.